Dentro de uma hora, vamos iniciar esta nossa, vamos recomeçar esta nossa ronda pela quarta audição. Estarei agora eu a presidir por indisponibilidade do Sr. Presidente da Comissão. Desde já agradecer aos senhores dirigentes da Associação de Praças, o Sr. Presidente Luís Reis e o Sr. Vice-Presidente Carlos Nicolau, por aqui virem esta Comissão também dar os seus contributos para os grupos parlamentares ouvirem os seus contributos acerca do Estatuto do Antigo Combatente, de acordo com várias propostas que temos aqui em cima da mesa. As regras para esta audição, portanto, os senhores dirigentes da Associação de Praças terão até 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares terão 5 minutos cada, e no final a Associação de Praças terá 5 minutos para colocar responder a certas questões que os senhores deputados aqui colocarem nesta audição. Também, só mais uma informação, no momento de enquanto se fala, portanto, o Sr. Presidente poderá tirar a máscara, sempre será mais fácil, de acordo também com as regras da Direção-Geral de Saúde, portanto, o espaço é bastante amplo e permite que façamos, portanto, retirar as máscaras enquanto se fala. Muito obrigado e desde já dava a intervenção ao Sr. Presidente Luís Reis, da Associação de Praças. Muito obrigado.
Ora então, bom dia a todos. Vou fazer a minha intervenção escrita. É um dever da nação reconhecer e dignificar os seus combatentes de ontem, do presente ou do amanhã. O Estado português está em falta com o justo reconhecimento e legítima recompensa aos combatentes que cumpriram as suas obrigações militares em nome da pátria. Para muitos, com o sacrifício da própria vida, ou ficando deficientados para o resto da vida. Preconizamos, por isso, a existência de um estatuto, o estatuto do combatente e não do antigo combatente. O estatuto do combatente deve representar a expressão desse dever, que é da mais elementar justiça perante os militares que combateram com coragem, lealdade, abnegação e sacrifício em vários teatros operacionais. O Estatuto é tão mais inclusivo quanto integra todos aqueles que padeceram e padecem de inúmeras marcas permanentes dos diversos períodos críticos. É igualmente justo homenagear as famílias e as pessoas mais próximas destes combatentes, que por força da guerra viram a sua perspectiva de vida alterada e muitas vezes profundamente desestruturada. Neste reconhecimento está expressa a gratidão do povo português. Já num período mais recente, nas últimas décadas, muitos milhares de portugueses têm integrado as Forças Nacionais destacadas nas missões da Organização das Nações Unidas, da Aliança Atlântica e da União Europeia, assegurando o cumprimento das obrigações internacionais de Portugal no âmbito de missões de caráter militar com objetivos humanitários ou de estabelecimento e manutenção da paz, algumas das quais com elevados níveis de periodicidade. Para além de materializar o reconhecimento do Estado português aos militares que combateram ao serviço de Portugal, o Estatuto do Combatente deve fornecer o enquadramento jurídico que lhes é aplicável, bem como incorporar instrumentos existentes de apoio económico e social e estabelecer claramente o caráter interministerial dos apoios públicos devido aos antigos combatentes. Deve ser atribuído o cartão de antigo combatente, um documento pessoal e vitalício que se constitui como um elemento facilitador entre o Estado e um antigo combatente. Para além do seu caráter simbólico, o cartão constitui um instrumento de simplificação do acesso aos direitos sociais e económicos consagrados na legislação portuguesa. O 11 de novembro é definido como o dia do antigo combatente, marcando a data do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Esta data é utilizada por muitos dos nossos aliados para homenagear os antigos combatentes, na medida em que evoca o fim de um conflito global e celebra a paz. E ninguém melhor que os combatentes para perceber a importância de um fim de uma guerra. A celebração do Dia do Combatente, nesta data tão simbólica, confere-lhe assim maior visibilidade e dignidade institucional. Pode ainda funcionar como um exemplo para os jovens que mais tarde possam ingressar nas Forças Armadas. Pretende-se que o Estatuto do Combatente reúna numa só peça legislativa o conjunto de direitos e benefícios consagrados pela lei aos ex-militares ao longo do tempo, incluindo os direitos dos deficientes militares. Embora não preveja a consagração de novos direitos, o Estatuto deve clarificar e assim promover o conhecimento aos cidadãos do regime jurídico aplicável aos combatentes e deficientes militares. O Estatuto do Combatente deve consagrar em lei instrumentos já existentes, desenvolvidos pelo Ministério da Defesa Nacional, e criar novos instrumentos destinados a apoiar um envelhecimento digno e acompanhado daqueles que serviram o país em teatros de guerra, considerando as necessidades que enfrentam atualmente. Consciente de que muitos dos antigos combatentes padecem de dificuldades físicas e mentais e de carências sociais e económicas, cabe ao Ministério da Defesa Nacional disponibilizar aos combatentes, através do Balcão Único da Defesa, um ponto de apoio e reencaminhamento para os diversos serviços públicos, consoante as suas necessidades. Através do Centro de Recursos de Stress em Contexto Militar e da Rede Nacional de Apoio, o Ministério da Defesa Nacional deve assegurar a produção de conhecimento sobre as patologias provocadas pelo stress pós-traumático de guerra, bem como a prestação de serviços de apoio médico, psicológico e social, não apenas aos antigos combatentes que sofrem destas patologias, mas também às suas famílias. Assim, sublinha-se a criação de um plano de apoio aos antigos combatentes em situação de sem-abrigo, que permitirá sinalizar as situações existentes desta natureza, no sentido de promover a possibilidade de uma habitação digna para todos. Se os combatentes que se tornaram deficientes nas campanhas de 1961-1975 e, posteriormente, em missões internacionais de apoio à paz, são a face mais visível da guerra, se no passado a preocupação foi sobretudo apoiar a sua reabilitação física e psíquica e a reinserção na sociedade, sobretudo através do emprego, o Estado tem agora o dever de apoiar o envelhecimento digno destes combatentes, bem como apoiar as suas famílias. Face ao que precede, a Associação de Praças entende que o Estatuto que venha a ser aprovado deve conter mecanismos que salvaguardem os combatentes e suas famílias. Preconizamos ainda considerar que o complemento especial de pensão e o suplemento especial de pensão devem ser transmissíveis ao cônjuge que sobrevive do titular, incluindo a situação em união de facto. Também que todo o tempo de serviço militar seja contabilizado para efeitos de contagem de tempo para a reforma. A inclusão de uma pensão mínima de dignidade, permitindo que nenhum combatente, independentemente de ser beneficiário da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações, tenha uma pensão inferior ao salário mínimo nacional. O apoio médico e medicamentoso total e gratuito em doenças raras e ou crónicas. A isenção de pagamento de taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. A isenção do pagamento de taxas de justiça. Os combatentes, a quando do falecimento, mediante pedido prescrito pelo próprio ou a pedido da família, devem ter direito a honras militares, bem como o direito ao sepultamento em talhão dos combatentes no cemitério onde for sepultado, caso exista o referido talhão. Deve ser providenciado pela Liga dos Combatentes a conservação e manutenção dos cemitérios e talhões dos combatentes em Portugal e no estrangeiro, o respeito de Portugal pelos seus combatentes. Deve ser garantido por solicitação dos familiares o repatriamento dos corpos dos combatentes sepultados no estrangeiro a custas do Estado. Deve ser garantido aos combatentes e às viúvas ou viúvos em situação de sem-abrigo o direito de preferência na habitação social disponibilizada pelos organismos da Administração Central e local do Estado. A gratuitidade da entrada nos museus e monumentos nacionais deve ser estendida à viúva ou viúvo do combatente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos contributos que nos trouxe. Iríamos passar agora às intervenções dos grupos parlamentares. E pelo Partido Socialista temos a Sra. Deputada Cristina Jesus. Muito obrigado.
questão. Peço desculpa. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do Partido Socialista, o Sr. Presidente da Associação de Praças das Forças Armadas, Cabo-Mor Luís Reis. A Associação de Praças das Forças Armadas tem um papel fundamental na representação institucional dos praças das Forças Armadas. Ela participa ativamente na melhoria do estatuto profissional remuneratório e social dos seus associados, participando em reuniões e promovendo ações diversas de caráter cívico e profissional em torno dos praças das Forças Armadas e da dignificação dos militares no país e na sociedade. A proposta de estatuto, e ainda encontra também aqui a sua intervenção, deve reconhecer como antigos combatentes não só aqueles que combateram em África, mas também aqueles que depois disso, e ainda hoje, continuam a desempenhar missões militares em países em situação de guerra. Também estes militares, muitos dos quais praças das Forças Armadas, merecem o reconhecimento do Estado português e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que esse reconhecimento é possível com este Estatuto do Antigo Combatente. O Partido Socialista gostaria também de assinalar e agradecer aqui, na Assembleia da República, a presença da Associação de Praças das Forças Armadas, participando deste trabalho de especialidade em sede da Comissão de Defesa Nacional, onde esperamos que no final desta sessão legislativa possamos aprovar o Estatuto dos Antigos Combatentes. E é nesse sentido que já ouvimos diversas associações, a Associação de Deficientes das Forças Armadas, a Liga dos Combatentes, a Associação de Oficiais das Forças Armadas, a Associação Nacional de Sargentos e agora também a Associação de Praças das Forças Armadas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está empenhado em que isto aconteça até ao final da sessão legislativa e por isso agradece mais uma vez aqui à Associação de Praças, nesta audição, o contributo que possa dar. E para terminar, vou-lhe fazer uma questão concreta e simples. Para a Associação de Praças das Forças Armadas, qual é a grande prioridade relativamente ao Estatuto do Antigo Combatente? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Jesus. Iremos agora a passar a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, em funções. Queria cumprimentar a Associação Nacional dos Praças, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar pelo trabalho que têm desenvolvido ao longo dos tempos, não apenas nesta matéria, mas em todas as outras. E para não alongar, dizer que para nós, neste momento, o Estatuto Anticombatente é uma prioridade, tarda realmente o seu reconhecimento e, portanto, consideramos que estão reunidas, e é esse o nosso esforço, as condições para chegarmos a um tão desejado consenso, que pelo menos de alguma maneira dignifique aquele que tem sido, aquele que foi o papel dos antigos combatentes ou daqueles futuros antigos combatentes. Mas, dito isto, há para nós aqui uma questão que nos parece, e gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Realmente, todas as associações que já ouvimos realmente destacam a família militar como essencial e como, no fundo, um prolongamento daquele que é o papel também do antigo combatente, e já devem ter tido a oportunidade de verificar, a proposta do Partido Social Democrata fala também sobre a consagração do estatuto da viúva do antigo militar. Para nós é essencial e iremos pugnar pelo seu reconhecimento como forma de homenagear, mesmo que indiretamente ou de forma mais indireta, o antigo combatente que já apareceu. E, portanto, dizer que para nós esta é uma medida essencial, é diferenciadora face às outras propostas e por essa razão também gostaria de o ouvir sobre ela. Depois, destacar aqui outras duas propostas que nós também decidimos introduzir e que se prende com a criação de um direito de preferência na habitação social para a situação dos antigos combatentes em situação de sem-abrigo. Para nós não basta identificar os sem-abrigo, porque a identificação é redutor, E para estas pessoas, digo aqui pela última vez hoje, continuamos ainda chocados com a manifestação que houve ontem de sem-abrigo aqui à porta da Assembleia, que nos deve fazer todos pensar enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, e, portanto, sobretudo para aqueles que, a quem o Estado tanto pediu, a quem o país tanto pediu, não os podemos abandonar e deixá-los à mercê da sua sorte. E, portanto, achamos que devemos ir mais além e criar um direito de preferência, pode ser sob esta forma de figura, mas ou outra que se venha a estudar ou a encontrar, e não é preciso muito estudo, isso eu garanto, para retirarmos antigos combatentes da rua. Para além disso, e portanto queria ouvi-lo também um bocadinho sobre isso, nós também colocámos a designação titular de reconhecimento da nação, mais sob o ponto de vista de valor simbólico, mas nós gostaríamos que este estatuto representasse medidas efetivas e que mudasse de alguma forma, por pouco seja, a vida destas pessoas. Porque para nós, quanto mais tempo passa, será sempre tarde demais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Miguel Santos. Passaríamos agora ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Associação de Praças, a pessoa do Sr. Presidente Luís Reis, aqui presente, e agradecer a contribuição neste processo legislativo. Creio que depois poderemos talvez ter acesso à intervenção que foi feita pelo Presidente da Associação de Praças, e quero-lhe parecer, de facto, que a contribuição das associações, que embora sejam representativas dos militares no ativo, mas que não deixam de ter também preocupação com o estatuto daqueles que já não estão no ativo, mas que são, de facto, antigos combatentes, é muito relevante para nós, e a nossa expectativa é que não apenas que nesta legislatura, e já agora nesta ação legislativa, estamos a trabalhar para isso, se possa concluir finalmente a aprovação de um novo estatuto para o antigo combatente, e portanto que não aconteça o que aconteceu na legislatura anterior, em que se pensou que seria possível, mas depois acabou por não ser. A nossa expectativa é de que seja, e de que não seja uma frustração. E aí temos visto que há algumas questões que adquirem grande centralidade, designadamente a questão do complemento de pensão. Mas, de facto, não tenho propriamente questões a colocar. Evidentemente que registamos as preocupações da Associação de Praças, agradecemos a contribuição deste processo legislativo, e aquilo que queria manifestar é o nosso empenhamento para que seja aprovado um diploma em que os militares, os ex-militares, se possam rever, não é? E que não seja um elemento de frustração de expectativas que foram criadas ao longo de vários anos, mas que infelizmente têm saído muito, os resultados têm sido muito limitados relativamente àquilo que era uma justa expectativa dos militares. E, portanto, queria naturalmente agradecer à Associação de Praças e agradecer também que nos possam habilitar com a transcrição da intervenção que foi feita, porque será muito útil para os nossos trabalhos. Porque é nosso objetivo que, dentro de um mês, este processo legislativo possa estar concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Permitam-me que tece algumas considerações sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, não obstante estar a presidir aqui esta sessão. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também tem um projeto de lei, onde estão plasmadas um conjunto de situações à volta de direitos, como isenção de taxas moderadoras no Serviço Social de Saúde, o apoio médico e medicamentoso para doenças crónicas, o apoio jurídico também, e um conjunto de outros benefícios, como, por exemplo, a questão do reforço social no âmbito do complemento de pensão e também do suplemento de pensão, os quais deverão ser transmissíveis, portanto, ao cônjuge sobrevivo. O nosso projeto-lei, a sua abrangência, envolve, portanto, as ex-colónias de África, mas também os territórios da Índia, da altura, de Goa, de Mandio, da Adrai, na Garavelê, como também o território de Timor, quando as tropas portuguesas de lá saíram devido à invasão da Indonésia. E, inclusivamente, até a Macau, portanto, era o nosso projeto, para também estar plasmado os ex-militares oriundos de recrutamento local e os militares dos quadros permanentes. Bom, o que o Bloco de Esquerda espera é que efetivamente saia um estatuto que dignifique, portanto, os militares, que antigos combatentes, e eventualmente se for aprovado também aqueles que, para além disso, estiveram noutros territórios, noutras operações, e que não seja um mero pró-forma. O Bloco de Esquerda está disposto, portanto, a aceitar outras propostas da parte de outros grupos, com certeza, e que, de forma consensual, seja aprovado um efetivo estatuto do combatente. Passava agora, portanto, para uma intervenção final ao Sr. Presidente da Associação de Praças. Portanto, tem até 5 minutos para tecer algumas considerações e responder a algumas questões que os Srs. Deputados aqui colocaram. Muito obrigado.
Obrigado. Respondendo à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, para nós a grande prioridade é que, de uma vez por todas, a materialização deste estatuto seja uma realidade. Depois de tantas voltas e revoltas, e é agora, e depois perdemos o foco, e passaram-se anos, e o tempo urge, não é? O tempo não nos dá tréguas, e se na devida altura não tivermos a capacidade de ainda a implementação deste diploma em tempo, é uma falta que o Estado já estava e continuará a estar no futuro. Essa materialização neste estatuto tem que ser consubstanciada de apoios financeiros, que estão materializados aqui na questão do complemento social e do suplemento social, e que nós reforçamos com a questão da inclusão da pensão mínima de dignidade, apoios sociais e apoios na doença. Estando isto materializado no estatuto, nós ficamos agradados, efetivamente, com a sua recompensa e dignificação e justiça que é devida a estes combatentes. Em relação à questão colocada para a deputada do PSD, pois nós valorizamos a questão da dignificação da família militar. É evidente, valorizamos para quem está no ativo, mas valorizamos na mesma linha de pensamento para aqueles que já não são, ou são ex-militares, ou foram antigos combatentes. E, portanto, aqui acompanhamos, efetivamente, que a questão de haver situações em que sejam materializadas as questões associadas à viúva ou viúvo, que vêm expressas no projeto de diploma do PSD, nós acompanhamos e vincamos que, efetivamente, devem lá estar, porque se não estava a ser incoerente, se por um lado defende a dignificação da família militar, só porque são outros não o defendia. Portanto, não, acompanhamos, de facto, esse sentimento e essa inclusão destes pontos. Como ninguém mais fez nenhuma pergunta específica, é só uma questão. Espero sinceramente que a sua efetivação do estatuto seja efetivamente uma realidade. Não é possível esperarmos mais tempo, até porque temos de ter em linha de conta que o exemplo que damos dos antigos combatentes é aquilo que iremos dar para os futuros combatentes. E numa altura em que as Forças Armadas têm uma enorme dificuldade de recrutamento, de valorização, de reconhecimento e dignificação da profissão militar, também o exemplo que damos aqui hoje trará, com certeza, repercussões boas no futuro a esse nível.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos contributos que aqui trouxe, portanto, em nome da Associação de Praças. De facto, são contributos bastante importantes, que naturalmente os grupos parlamentares irão ter em conta. E como sugeriu o Sr. Deputado António Filipe, se depois nos fizesse chegar, portanto, os elementos que constam na sua intervenção, portanto, esta comissão, naturalmente, que agradece. Bom, e para já, pensamos que esta audição está terminada e agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente e à Associação Nacional de Praças por aqui ter estado a colaborar com a Comissão de Defesa Nacional. Muito obrigado.